Olá, tudo bem? Você está no Cosmotel, Cosmologia e Teologia no mesmo universo. Seja muito bem-vindo. Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandre e no episódio de hoje eu quero tratar com você um assunto bem interessante dentro das nossas histórias, e aí é no plural mesmo, né? Histórias do dilúvio, mas uma história do dilúvio bastante interessante, talvez a mais conhecida, que não é do texto bíblico, né? Que é a história de Gilgamesh, ou Gilgamesh, né? Que é mais conhecida, né? A história de Gilgamesh, né? A história de Gilgamesh, ela é um relato diluviano externo ao texto bíblico, né? Ao texto bíblico no sentido de que a gente tem um texto escrito em tabuinhas de argila, escrita cuneiforme ou acadiana, se bem que as duas para mim é quase a mesma coisa, eu não conheço nenhuma nem outra, né? São feitas em tabuinhas de argila, né? E que foram encontradas pela arqueologia ao longo de bastante tempo, tá? Ao longo de décadas foram encontradas essas tabuinhas de argila, e a datação dessas tabuinhas de argila, né, que tem essa versão diluviana, não bíblica, né, a datação é ali de torno de mais ou menos o livro que eu estou utilizando, que é O Mundo Perdido do Dilúvio, do Templo Longoma III e do John Walton. Eles colocam a data ali mais ou menos do terceiro milênio antes de Cristo. Ou seja, 3 mil anos antes de Cristo, tá? Você tem ideia do que seria isso, né? Então, assim, é uma das... até onde eu saiba, foi uma das primeiras narrativas que a gente tem... histórias narradas, escritas, é uma das primeiras da humanidade, né? Você colocando ali no terceiro milênio antes de Cristo. É muito mais antigo do que o texto bíblico, tá? É muito mais antigo do que Moisés. Coloca Moisés ali como escritor de Gênesis. Vai, século XV antes de Cristo. É no mínimo 1.500 anos antes de Moisés, tá? Jogando assim embaixo, tá? Então, é uma narrativa que foi descoberta, né? E essa narrativa, ela vai contar a história... a história de Gilgamesh, tá? Ali que ele era rei de Uruk. Tá, eu vou falar no português mesmo, né, que eu não sei falar em acadiano de jeito nenhum. Ele era rei da cidade de Uruk, né, ali daquela região da Mesopotâmia, Babilônia, Suméria e tudo, né? Fica ali mais ou menos na região atual hoje do sul do Iraque, né? E ele era rei, Gilgamesh era rei dessa região. E só que o problema é que Gilgamesh, ele era um jovem, um governante muito jovem, impetuoso, não chegava a ser maldoso, né? Isso é a interpretação que o Walton está colocando no livro, tá? Depois, na descrição aqui desse podcast, eu vou colocar a narrativa do Gilgamesh que a gente tem traduzida em português, tá? É claro que é em formato de poesia, tá? A gente precisa ter em mente isso, que aqui as escritas eram em poesia. Se você for parar para pensar e ver que a primeira epopeia, né? O que é epopeia? Epopeia é um gênero literário onde a gente escrevia as aventuras de um herói, essas coisas todas que nós temos aí no passado. Uma das primeiras epopeias que a gente vai ter e que chegaram até os nossos dias atuais, Ilíada e Odisseia, são escritas em formato de poema, tá? Texto bíblico também, tá? Fica aí esse spoiler, tá? Não sei se ainda é spoiler para você nessa altura do campeonato, mas Gênesis de 1 a 11 é formato poético, tá? É uma poesia, tá? Olha só, narrativa da criação do homem, narrativa diluviana em formato poético. Que legal, né? Pois é. Então, voltando aqui pro Gilgamesh, que é o nosso foco, né? Então, ele era um jovem que não era... não chegava a ser maldoso, mas era meio vamos dizer assim, meio bruto, né? Vamos colocar nos nossos dias de hoje, né? Meio bruto. Aí os súditos do Gilgamesh rogaram aos deuses, né? Aos vários deuses que tinha lá para dar um jeito no Gilgamesh, né? Resumindo a história, tá? Aqui eu não quero contar toda a história, tem lá no livro do Mundo Perdido do Dilúvio, tá? Eu só quero destacar alguns pontos. O rei Enkidu, que era um dos deuses, né? Os deuses criaram uma espécie de semideus chamado Enkidu, tá? E aí mandou ali para Gilgamesh para eles lutarem. Aí eles brigaram, tiveram lá as brigas e tudo mais. E no final das contas, o Enkidu e o Gilgamesh se tornaram amigos, tá? E aí, continua. A narrativa tem muito mais nuances do que essas que eu estou falando para você, tá? Tem muito mais detalhes. E aí tem lá as aventuras do Gilgamesh, tem as várias coisas lá que eles tem mais detalhes com relação a isso, né? Resumindo um pouco mais a história, a gente vai ter uma outra deusa que vai entrar no meio dessa história, chamada Ishtar. A Ishtar é a deusa do amor e da guerra, né? E ela faz referências a Gilgamesh, querendo ter relações com Gilgamesh, tá? Esse tipo de relação de deuses com seres humanos é um negócio que vai ficar muito, muito latente, principalmente ali na mitologia grega, que é mais conhecida, né? E mitologia grega, século, vai, vamos jogar alto aí, século 8 antes de Cristo. 2.200 anos, arredondando as contas, depois disso aqui. 2.200 anos depois, tá? Lembra lá do Zeus que tinha relações com humanas, né? E aí geravam os semideuses, né? Os heróis, né? Como Aquiles, que era filho de Zeus como a mortal. Então a gente tem essas histórias todas, né? Pois é, não começa com gregos não, tá? Começa bem antes, né? E aí a história vai levando e continuando, até que chega até um certo ponto, que eu vou dar uma resumida ainda mais, porque tem muito mais detalhes, tá? O Gilgamesh ele acaba encontrando com Utnapishtim, é um nome bastante complicado, tá? Esse Utnapishtim, tá, nome complicado, né? Esse cara é que vai fazer uma arca, né? Construção de uma arca. Tá. Tô contando do Gilgamesh, tá? Não tô falando nada de Bíblia aqui não, tá? E a ideia que tem lá é que os deuses vão destruir a humanidade porque a humanidade está fazendo muito barulho. Esse Utnapishtim, ele vai se encontrar com Gilgamesh e o Utnapishtim vai contar a história do dilúvio pro Gilgamesh, tá? Essa é a ideia. E aí ele vai lá, vai construir uma arca e tudo mais, e aí os deuses vão mandar um dilúvio. Tá, eu estou olhando aqui no livro do Alton, tá? Pegando alguns detalhes que são assim, bem, bem semelhantes com o texto bíblico, né? Com a diferença que tem 1.500 anos de antiguidade, ou é mais antigo do que o texto bíblico em 1.500 anos, né? E aí tem lá, manda o dilúvio, todo mundo morre e só fica lá a arca. Com quem está lá dentro, né? O Utnapishtim. Utnapishtim, tá? O acadiano, tá? O Utnapishtim tá lá, aí a tempestade, depois do dilúvio, né? As águas estão muito altas, né? Altas que acabaram cobrindo os morros. Narrativa babilônica, tá? Não tem nada na narrativa bíblica, não, tá? É parecido, né? Pois é, então. Aí a arca, depois de um certo tempo, essa arca vai pousar no Monte Nimishur, né, ou Nizir. 7 dias depois, o Utnapishtim solta 3 pássaros. Uma pomba, que não achou lugar, voltou. Uma andorinha, não achou lugar para pousar, voltou. Depois um corvo, viu que as águas já tinham diminuído, começou a comer e não voltou mais. Isso é narrativa babilônica, não é narrativa bíblica. Ah, mas tá igual. Então, pois é, tá igual. Só que tem 1.500 anos de diferença, tá? Depois tem um pouco mais de história com relação ao Gilgamesh, né? Porque a ideia do Gilgamesh era justamente, a epopeia dele, né? Era justamente para ele poder se tornar eterno, né? Viver para sempre, né? Então tem um pouco mais. A história de Gilgamesh não é uma história apenas de dilúvio, tá? Ela contém um pedaço do dilúvio, tá? E é um dos textos, vamos dizer assim, não bíblicos, mais semelhantes do texto bíblico, tá? É um dos que tem um relato muito semelhante, que eu digo, é claro, vai ter as suas diferenças entre Deus e a gente só tem um Deus, vai ter a arca dos dois, vai ter um herói, vai ter algumas coisinhas meio que bastante semelhantes, inclusive, tá? Então a gente tem muitas coisas semelhantes nessas narrativas diluvianas, tá? E aí no próximo episódio eu quero me centrar um pouco mais nesse detalhe, que é justamente fazer uma espécie de características das narrativas, e aí eu vou pegar todas as narrativas, que é o que o Walton traz, né? Das narrativas diluvianas não bíblicas e comparar com a do texto bíblico. Tá? A duração, quem é que foi poupado, quem são os heróis, né? Noé? Não, não é Noé, é o Gilgamesh. Não, não é o Gilgamesh, é o... E aí tem os outros heróis, né? Então a gente vai fazer uma certa comparativa desse tipo, tá? No próximo episódio. Mas antes de terminar o episódio, eu queria deixar uma outra... Isso eu acho que já está bastante claro até agora que a gente está conversando, tá? Mas eu quero deixar isso mais explícito ainda, é o seguinte. O texto bíblico não foi copiado do Gilgamesh ou qualquer outro texto mais antigo, tá? Esses textos são mais antigos que a Bíblia? Sim, são. A Bíblia foi copiada de outros textos? Óbvio que não, tá? É claro que não. Mas espera, como assim você dá certeza absoluta que não foi copiado? Porque a gente não tem apenas um único texto diluviano bíblico ou não bíblico, tá? Não, a gente tem outros textos, tá? Inclusive em outros lugares, tá? Tem textos aí, eu nem vou trazer, porque aí já seria quase que infinito o trabalho. A gente tem textos diluvianos na Índia, se bem que na Índia acho que é mais recente, né? Mas a gente vai ter textos diluvianos de outras épocas, de outras regiões, completamente diferentes. E assim, você olha historicamente, parece que não teve muita ligação uns com os outros, né? Nem ligação bíblica, tá? Pra começar, tá? Então, assim, não, ninguém copiou de ninguém, tá? Fez uma cópia e tudo mais. Agora, o que pode ter acontecido tranquilamente, tá? Não há nenhum problema se isso foi acontecer, é que Moisés se inspirou no sentido literário nesses textos, ou que Moisés conhecia esses textos, não tem nenhum problema, tá? Ou que tenha uma narrativa oral, tradição oral, que como a Bíblia começou a ser... Fica meio esquisito, né? A Bíblia começou a ser escrita com tradição oral. É, porque a transmissão da palavra de Deus, inicialmente, até ela se tornar escrita, começou com oralidade, né? Com a tradição oral. Pode ter acontecido, sim, a gente vai ver isso um pouquinho mais pra frente, algum desastre com a água nessa região, e várias pessoas narraram dentro das suas comunidades, e a gente tem Gilgamesh, tem Atarhas, tem as outras todas lá, e tem a do texto bíblico também que chegou. Só que cada um vai dar uma interpretação, obviamente, dentro do seu contexto, né? Dentro do seu contexto cultural, interpretação do que foi aquele evento. Isso é uma possibilidade também, tá? Então a gente vai ficando por aqui. No próximo episódio eu trago mais detalhes sobre essas características desses dilúvios não bíblicos em comparação com o texto bíblico. E tá, juntou tudo isso, o que a gente faz com tudo isso, tá? Já vou dar um spoiler, tá? Ninguém vai perder a fé, ninguém é ou vai se tornar herege, e ninguém vai se desviar, ou tá desviado porque tem as narrativas são semelhantes, tá? Ninguém tá fazendo isso, eu não vou fazer isso, espero que você também não, tá? E eu ainda continuo na minha convicção, espero que você também tenha essa mesma convicção, que a Bíblia é a palavra de Deus, não contém. Ela é a palavra de Deus, inerrante, infalível, tá? E ela é inspirada por Deus para nós, tá? Espero que você ainda continue nessa fé firme, tá? Eu não mudei nada ainda, tá? E também não estou com pretensões nenhuma de mudar, tá? Continuamos firmes. Até mais. Muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui e te aguardo no próximo episódio. Até a próxima.